A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a professora Sayonara Souza Pereira, que é professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP e também autora do livro Rastros do Tanz Teatro, no processo criativo de esboço, lançado pela editora Ana Blume. Sayonara, no bloco anterior, eu te fiz uma pergunta. O que seria a transteatralidade, né? Que é um termo que você, a partir dos seus estudos, você começa a perceber que era necessário inserir um novo termo dentro desse conceito. O que seria a transteatralidade?
Ah, eu não consigo ainda responder direto, eu tenho que fazer uma voltinha. Quando eu comecei a fazer o meu primeiro pós-doc, que me levou à Alemanha outra vez, e eu comecei a revisitar os lugares que eu tinha vivido, professores que eu tinha trabalhado e as duas universidades que eu frequentei, eu comecei a ver pequenas diferenças entre o Tanztheater, que era o que acontecia lá, com as pessoas que tinham criado essa terminologia e estavam vivendo aquilo e fazendo o trabalho. Tanz quer dizer dança, e Theater, que quer dizer teatro. Mas que em alemão funde tudo, né? Fica uma dança teatral. Aí, quando eu retomo 2009 como pesquisador e não como mais bailarina, isso é também um diferencial, e começo a observar as coisas, eu começo a ver como eu estou trazendo isso já para o Brasil, já estou dialogando com as pessoas daqui, com o momento que eu estou vivendo no Brasil e na universidade, que é diferente quando eu era uma bailarina de uma companhia, ou quando eu era uma coreógrafa que trabalhava com bailarinos profissionais. Então, essa transteatralidade, ela vai sendo já algo que eu já sou um pouco autora, né? Um pouco, e cada vez mais a minha pesquisa vai se aprofundando, isso vai tendo o meu sotaque, vai tendo a minha caligrafia.
Então... E aí, porque você traz isso para dentro do Brasil. Daí você utilizar o termo transteatralidade.
É, isso, eu quero
a diferença de transteatro para transteatralidade?
O transteatralidade é um nome de fantasia, na verdade, por enquanto. Porque eu estou usando um pedaço da palavra alemã com um pedaço da palavra brasileira, né? Teatralidade em português e Tanz em alemão. E eu estou pesquisando cada vez mais o teatral desses artistas que trabalham comigo. Indo já agora para o meu próximo pós-doc, que vai começar agora em dezembro, que eu vou voltar à Alemanha, mas numa outra perspectiva, com um olhar mais teatral, trabalhando com três autoras que estão justamente falando sobre a teatralidade no teatro e na dança. Então eu vou buscar mais conceitos realmente acadêmicos para eu me estabelecer com a minha prática, né? Então eu estou nessa construção, eu não consigo ainda definir 100%.
A vida acadêmica, né, de cientista, de pesquisadora, acaba levando a isso, né? Inclusive você seleciona aqui uma outra música que é de Inaicira Falcão dos Santos.
Exato.
Quem é Inaicira?
Ah, é uma mulher muito forte, uma pesquisadora e artista que me orientou o doutorado, alguma pessoa que me abriu espaço na academia no Brasil, alguma pessoa que eu reverencio bastante. E ela é cantora também, cantora lírica, e a pesquisa dela tem a ver com corpo e ancestralidade. Ela é filha de mestre Didi e neta de mãe senhora, então ela conjuga muitas coisas na história dela e na ancestralidade dela, né? E é legal a gente ouvir ela cantar, porque ela é soprano e ela canta em iorubá. É muito legal.
Perfeito. Então vamos ouvir a Inaicira Falcão dos Santos cantando a música Iá Aiô, avô, né? Iá avô.
Ilume
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Sayonara Souza Pereira, professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP. Pois é, Sayonara, você nos trouxe aqui a música Iá Avô, né, cantada pela Inaiciara Falcão dos Santos, que foi aí a sua orientadora de doutorado, né, da Unicamp.
Exato.
É interessante porque ela te orientou na área da dança, né? E ela mesmo é estudiosa da dança, né?
Ela é estudiosa da dança e ela tem esse outro talento que é o canto. E agora ela decidiu ir mais pelo caminho do canto. Mas ela foi dançarina numa grande parte da vida dela. E na Unicamp ela era professora de dança, danças do Brasil, manifestações populares brasileiras.
Geralmente, assim, quando se tem a dança, a gente associa imediatamente à música, né? E muitas pessoas colocam a dança como sendo coadjuvante da música, ou chegam a dizer que sem a música não existiria a dança. Você concorda com isso?
Não. Hoje eu tenho trabalhado com os meus alunos aqui no Departamento de Artes Cênicas. Eles são atores, a maioria deles. Eu tento que até eles busquem a musicalidade que já existe. Até no silêncio tem música, né? Tem ritmos. O coração, né? O silêncio pode ser um grito mais forte, a música mais forte que existe. Eu acho que não. A dança que se faz hoje, ela trabalha com sons, com outras paisagens sonoras. Ela não vai atrás apenas da música, né? Ela pode ser música também, vamos dizer assim.
Então a dança, na sua concepção, ela não seria uma coadjuvante da música,
não.
Né?
E até nesse momento que as disciplinas elas estão tão assim interligadas, né? Eu nem consigo mais ver a dança como uma matéria isolada do teatro, da teatralidade, do cinema, da música, das imagens, da vida, né?
Tudo
eu acho que é uma tessitura,
né?
É uma tessitura que vai construindo algo cênico, né? Uma partitura cênica. Eu acho que também eu comecei a pensar muito isso pela minha prática. A oportunidade de trabalhar com atores e não exatamente com bailarinos me fez trazer uma linguagem, entre aspas, né, da dança, que seria a minha ferramenta para contribuir na formação dos jovens acadêmicos. E aí eu encontro atores. Então, como que eu passo a dança? Então, a minha aula não é uma aula de dança. Claro que tem regras, se eles estão me ouvindo, eles vão dizer, e como, né? Que tem regras, que tem uma série de coisas, mas que procura, ouvindo lá Curtiós, que eu falei no início, o mestre da Pina Bausch e também da escola que eu participei, a lapidar as qualidades que as pessoas têm, né? Todo mundo tem a dança em si. Uma coisa é ir para a cena, mas a gente tem essa dança, né?
Inclusive, quando vai pegar alguns povos africanos, né? Se percebe o quanto que a dança faz parte do cotidiano, do trabalho. A que você atribui essa característica?
No caso dos africanos?
Uhum.
Ah, eu acho que, bom, é um povo que eu gostaria de conhecer melhor, mesmo sendo descendente. E pelo que se sabe dos primórdios, assim, a ideia da vida e da morte, de tudo estar junto, né? O nascimento, o ritmo, dançar para que coisas da natureza acontecessem. Eu acho que estava tudo muito mais interligado do que agora que se separou. A especialidade é tanto que a gente separa as coisas, né? Veja bem, eu entrei aqui na USP ministrando uma disciplina chamada Poéticas do Corpo e da Voz. Então, o meu colega que criou a disciplina, que foi o Zeba, né? Zé Delfarra, ele vem da música, então ele quer, não, poéticos do corpo e da voz, como se isso fosse uma coisa separada. A gente se criou pensando que corpo é uma coisa e voz é outra. Quando o corpo é voz, né?
Exatamente.
É uma coisa cultural, né? Então a dança também tá junto. Lendo uma autora chamada Leda Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais, eu até uso essa passagem dela na minha tese de doutorado, e que ela fala que numa língua banto, na África, dançar e escrever quer dizer a mesma coisa. Veja bem, os africanos são bem menos problemáticos,
exato,
né? Eles dançam e escrevem, é a mesma palavra, não tem essa diferença que a gente tem, tantas diferenças, né? Então, que
talvez
maravilha,
é porque,
né?
O mundo ocidental e eurocêntrico, né, separou demais as coisas,
muito,
né?
Muito, muito.
Inclusive, você seleciona aqui o Caetano Veloso, né?
Isso.
Ah, com a música Apesar do Mundo. Vamos ouvir primeiro e depois você comenta?
Sim.
Apesar de tudo, apesar do peso, apesar do mundo sobre si mesmo, apesar de nuvem, apesar de chumbo, apesar de pluma, apesar do mundo, desponta a estrela no vão imenso, por ti suspenso à tua espera.
Sayonara, nós até ouvimos, acabamos de ouvir aqui o Caetano Veloso, né? Apesar do Mundo. E o porquê que você escolheu o Caetano e o Apesar do Mundo?
Então, essa música é linda. Ela foi composta, na verdade, para o grupo Corpo. É do Zé Wisnik, e o Caetano canta. Ela faz parte da peça que eu criei com o grupo Lapete, aqui da ECA USP, em 2013-14. A peça chamada Unterwegs, que quer dizer estar a caminho. E é a música que fecha a peça. E eu acho que... Porque tem essa coisa do pesar, do leve, do em cima e embaixo, de carregar esse peso do mundo e mesmo assim poder ser leve. E eu fiz um contraste nessa peça, usando essa música, que é o seguinte. Eu projetava uma cena de uma peça, criação... da coreógrafa Simone Rorato e minha, dos anos 90, em que nós carregávamos pedras, né? E os bailarinos daqui do CAC dançavam exatamente a mesma coreografia, com uma música leve. E o que estava... O pesado estava projetado. E eles eram muito leves dançando isso. É um outro momento, né? Então, é um contraste.
Paradoxo, né?
Foi bastante um paradoxo. O que era visto na tela era pesado, antigo, e é como se alguém teve que carregar pedras para essas pessoas já...
Poderem ter a leveza.
Poderem, né, ter a leveza, né?
Inclusive, esse conceito que você trabalha, né, e você está desenvolvendo, da trans teatralidades, fala muito da questão da contemporaneidade, né, e de como esse ser humano ele vai transitando dentro desses fenômenos da contemporaneidade. Você acha que o mundo está pesado demais e por isso que a dança está ficando cada vez mais leve? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.